DW. Jornal da Manhã.
Bom dia, está no ar a emissão da DW em português. Eu sou Nuno de Noronha, vamos aos destaques. Ministro do Interior alemão ameaça admitir-se após discórdia com Angela Merkel sobre a crise dos refugiados. Em Moçambique, ex-deputado do MDM, Venâncio Mondlane, admite alistar-se na Renamo.
A Renamo, neste momento, é o partido que melhor preparação mostra para se liderar a oposição em Moçambique.
Ouça ainda um episódio da radionovela contra o crime, Gritos Silenciosos. O ministro do Interior alemão, Horst Seehofer, ofereceu a renúncia ao cargo na sequência de um conflito interno com a chanceler alemã. Angela Merkel e Seehofer não estão de acordo em relação à política migratória e o ministro pôs o lugar à disposição. O político bávaro admite ainda abdicar da liderança da CSU, o partido coligado com a CDU de Angela Merkel e os sociais-democratas do SPD. Seehofer anunciou a hipotética demissão no decurso de uma reunião à porta fechada da CSU em Munique ontem à noite. Segundo fontes não identificadas daquele partido, o ministro diz não ter o apoio necessário para se manter em funções. As mesmas fontes indicam que os partidários da União Social Cristã tentaram dissuadir o ministro da demissão. Aos jornalistas, esta madrugada, Horst Seehofer anunciou que terá esta segunda-feira novas conversações com a CDU na esperança de obter um acordo. Teremos uma nova reunião com a CDU hoje em Berlim, na esperança de chegar a um entendimento que possa dar capacidade à coligação e ao governo federal de agir. O resto veremos. O conflito interno dos conservadores alemães está relacionado com o tratamento dos migrantes que chegam à Alemanha para pedir asilo, mas que já se encontram registados noutros países europeus. O ministro defende o seu reenvio para a fronteira, uma opção rejeitada por Angela Merkel, que teme uma espécie de efeito dominó na Europa. A decisão de Seehofer surge depois da CSU e CDU terem estado reunidas para avaliar o acordo para as migrações alcançado na Cimeira Europeia de 28 e 29 de junho. Seehofer e Merkel saíram desse encontro mantendo entendimentos diferentes sobre a política migratória alemã. Ontem, em entrevista à televisão alemã CDF, a chanceler Angela Merkel afirmou que as medidas adotadas na Cimeira Europeia correspondem às medidas acordadas pelo governo alemão. A soma total de tudo o que concordamos tem o mesmo efeito. Essa é a minha opinião pessoal. É claro que a CSU deve decidir se isso é igual para eles. E digo-o com as minhas palavras. É, em primeiro lugar e acima de tudo, um acordo sustentável e no espírito da ideia europeia. A Europa funciona a um ritmo lento e ainda não estamos onde queremos. Ainda temos muito trabalho para fazer. Eu gostaria que a CDU e a CSU continuassem a trabalhar juntas, porque somos uma história de sucesso para a Alemanha. Juntos somos mais fortes e as pessoas têm expectativas sobre nós, e é nesse espírito que estou a trabalhar. Mas para mim também é importante fazê-lo de forma não unilateral, não descoordenada e não à custa de terceiros.
DW, segunda-feira.
Sobre este tema, perguntámos no Facebook, na sua opinião, qual deveria ser a posição da União Europeia e dos Estados-membros em relação às migrações? O que poderia ser feito para resolver a problemática dos refugiados? Ao meu lado está Guilherme Correia da Silva. Bom dia. O que dizem os nossos ouvintes?
Olá, bom dia. Já recebemos vários comentários esta manhã, um deles de Sérgio Mauelela, que diz que se deve ajudar os países de origem na retenção dos migrantes. Construir barreiras nos países de refúgio não vai ajudar muito. Alguns políticos precisam entender que não estão em nenhuma ilha hermeticamente fechada, mas o mundo está globalizado. A consciência e conhecimento dos políticos de alguns países europeus deve ser elevada. Os países de origem dos migrantes não devem ser somente fonte de matéria-prima, mas parceiros neste processo. É o que comenta Sérgio Mauelela. Trazemos mais comentários mais à frente.
Obrigado, Guilherme. Não perca daqui a pouco o espaço do ouvinte. Saiba como participar.
Pode responder à pergunta do dia na página de DW Português para a África no Facebook. Participe no debate sobre os temas da atualidade. www.facebook.com/dwportugues.
Agora às notícias. Pelo menos 204 migrantes morreram afogados ao largo da Líbia este fim de semana. Ao todo este ano, mais de 1000 pessoas já perderam a vida no mar Mediterrâneo ao tentarem chegar à Europa. Os números são da Organização Internacional das Migrações. Segundo a missão da OIM na Líbia, os contrabandistas estão a explorar o desespero dos migrantes que são colocados em embarcações completamente inseguras. Em 2017, cerca de 170 mil cidadãos chegaram à Europa através do mar, mais de 3 mil morreram afogados. No Níger, pelo menos 10 soldados nigerianos foram mortos e 4 estão desaparecidos num ataque atribuído ao grupo jihadista Boko Haram. O ataque aconteceu em Blabra, uma localidade situada perto do lago Chad, no sudeste do país. O último ataque atribuído ao grupo nigeriano Boko Haram remontava ao início de junho. Soldados franceses foram alvo de um ataque terrorista na região de Gao, no Mali. Segundo fonte militar citada pela agência de notícias France Presse, os soldados caíram numa emboscada montada por terroristas. Uma testemunha ocular relata que um carro blindado barrou a via quando um veículo conduzido por um bombista suicida explodiu. O ataque fez pelo menos 4 mortos e 23 feridos civis. Termina hoje na Mauritânia a 31ª Cimeira da União Africana. O encontro reúne cerca de 40 chefes de Estado africanos, assim como o presidente francês Emmanuel Macron. Os líderes discutem as crises que sacodem o continente, nomeadamente a guerra civil no Sudão do Sul e o conflito no Saara Ocidental. O êxodo de centenas de milhares de africanos, nomeadamente para a Europa, não consta do programa oficial desta Cimeira. O candidato da esquerda, Andrés López Obrador, ganhou as eleições presidenciais no México. De acordo com as previsões oficiais, Obrador obteve cerca de 53% dos votos. José António Meade, candidato à presidência pelo Partido do Poder, já reconheceu a derrota. No primeiro discurso de vitória, Obrador prometeu uma mudança profunda no país, sem recurso à ditadura e focada nos mais pobres. O vencedor disse ainda querer uma relação com os Estados Unidos baseada na cooperação.
DW, a sua voz da Alemanha.
Agora em Moçambique, Venâncio Mondlane renunciou ao mandato de deputado no Parlamento pelo MDM, alegando incompatibilidades com o partido. O político admite aderir à Renamo é uma opção que está em cima da mesa. Venâncio Mondlane é apontado como o futuro cabeça de lista deste partido, mas em entrevista à DW África na sexta-feira, o visado nega essa informação.
Confirma a minha saída do MDM, confirma a minha saída do Parlamento.
É o cabeça de lista da Renamo?
Não.
É que as notícias que circulam, como deve saber, indicam que o Sr. Venâncio é o cabeça de lista. Há, inclusive, imagens de gente da Renamo com camisetas com a sua imagem.
Há um desejo, há um apoio, né? De muitas bases da Renamo e também dos que saíram do MDM. São 10 elementos da estrutura mais importante do MDM na Universidade de Maputo. Bom, eles também foram a Renamo e também diziam que, bom, estão em Renamo, mas gostariam que o Venâncio Mangano também pudesse seguir com eles. Manifestaram esse desejo, não é? Mas não quer dizer que seja isso. Tanto mais que a senhora Gania, que é membro da Comissão Política da Renamo, estava lá, haviam-lhes colocado a pergunta que estavam a fazer, e ela disse que a Comissão Política havia de se pronunciar, não é? E ainda não tinha feito nenhuma deliberação definitiva sobre os cabeças de lista para Maputo.
E o senhor Venâncio sente-se tentado a ser cabeça de lista?
Nesta proposta de avançar pela Renamo, é consensual, não é? Que neste momento, em termos de oposição, a Renamo, neste momento, é o partido que melhor preparação mostra para se liderar a oposição em Moçambique. Portanto, isso era um consenso, né? É tanto mais por isso que toda a estrutura de base do MDM saiu para Renan imediatamente por causa disso. Notou de que está a ficar muito evidente que a Renan está em condições de liderar a oposição, né? E fazer uma luta um pouco mais séria sobre isso. Então, nessa matéria, eu acho que é uma opção a considerar, né?
O que é que deixa o senhor Venâncio hesitante em aceitar ser o cabeça de lista pela Renan?
Não, é que ser cabeça de lista não é só o Venâncio querer que seja. É preciso que a comissão política, que é um órgão colegial, assim o queira, né? Mas, por outro lado, também o Venâncio, neste momento, conforme deve imaginar, a minha prioridade número um era me desvincular de coisas que estavam já a perturbar a minha consciência, porque eu estava a fazer parte de um partido e de uma bancada parlamentar que já não estavam a responder com aquilo que eu achava que são as expectativas mais nobres da nossa população. Portanto, a minha prioridade número um foi focalizar tudo para eu me desmembrar. Como deve imaginar, não é uma coisa fácil, né? É o primeiro caso desde a independência nacional, mesmo na altura do Partido Único, não houve um caso idêntico ao meu, de alguém que se desvincula da Assembleia da República, que se desvincula do partido respectivo, não é? E depois sem nenhuma perspectiva à frente.
E sai de relações cortadas também com os altos dirigentes do partido?
Com pessoas em particular não tenho, mas com a linha, a direção e a orientação que o partido estava a ter, isso sim, eu estou totalmente aversivo a isso. Mas não tenho problemas pessoais com ninguém.
Esta foi uma entrevista a Venâncio Mondlane, antigo deputado do MDM, conduzida pela jornalista Nádia Issoufou. Voltamos às notícias. O Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe, Partido Social Democrata, tem um novo líder. O antigo ministro da Educação são-tomense, Jorge Bom Jesus, foi empossado no sábado para a presidência do partido. Tem 56 anos e disputou o cargo na quinta-feira contra a ex-candidata às eleições presidenciais de 2016, Maria das Neves, que acabou por desistir da corrida. A eleição de Bom Jesus marca o afastamento de Aurélio Martins, que os militantes acusavam de manter uma relação próxima com o presidente e primeiro-ministro são-tomenses. Para afastar Angola das listas negras da aviação internacional, a administração da empresa de exploração de aeroportos angolanos, a Enana, anunciou um investimento de quase 54 milhões de euros num programa de aquisição de equipamentos de navegação e formação. A medida surge uma semana depois de Ricardo Viegas de Abreu ser nomeado ministro dos Transportes de Angola. As importações angolanas de alimentos atingiram em 2017 o equivalente a 7,5 milhões de euros por dia. De acordo com dados do Banco Nacional de Angola, só no primeiro trimestre de 2018 o país já teve de importar 480 milhões de euros em alimentos. Apesar de representar uma queda de 30% face ao ano passado, a procura continua a crescer e poderá ultrapassar os números de 2017.
DW Mundial de Futebol.
Os quartos de final do Mundial da Rússia arrancaram este fim de semana. A França eliminou a Argentina e o Uruguai venceu Portugal. A Rússia e a Croácia venceram nas grandes penalidades e seguem também para os quartos de final. Hoje entram em campo o Brasil contra o México e a Bélgica enfrenta o Japão. António de Deus.
Foi um fim de semana cheio de emoção no Mundial da Rússia. Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, duas das maiores figuras do futebol mundial, foram eliminados no mesmo dia. Sábado, a França venceu por 4-3 a Argentina num jogo de loucos, em que o jovem francês Kylian Mbappé foi a figura do encontro ao apontar dois golos. Quem também brilhou foi Edinson Cavani, para desgosto português. A seleção uruguaia venceu Portugal por 2-1, com dois grandes golos do avançado de 31 anos. Ora, com a Argentina e Portugal de malas feitas, a Espanha também se juntou ao lote de eliminados. A seleção espanhola empatou no tempo regulamentar a uma bola com a Rússia, país organizador do Mundial deste ano, mas nas grandes penalidades os russos foram mais fortes, com o guardião Akinfeev a defender duas grandes penalidades. O encontro entre a Croácia e a Dinamarca também apenas foi resolvido na loteria dos penaltis, e aí foi a Croácia mais forte, vencendo por 3-2. Hoje há mais duas vagas por decidir. Brasil e México jogam entusiasmante duelo sul-americano, enquanto que a Bélgica vai medir forças com o Japão.
DW Learning by Ear. Aprender de ouvido.
Olá! Bem-vindos ao 20º episódio da série Contra o Crime, Gritos Silenciosos. A família Gil está a passar por momentos difíceis. O pai, Timóteo, está desempregado, constantemente de mau humor e cada vez mais violento em casa. Neste episódio, o pai de Raquel desabafa sobre o seu casamento com um amigo.
Dário. Oh, meu amigo, obrigado pelo convite.
O prazer é todo meu, Timóteo. Acho que estavas a precisar de te distrair.
É verdade, e tinhas razão. Servem bons pequenos almoços aqui.
Sabes, eu raramente como fora. Adoro a comida da minha mulher.
Tens a certeza que ela não mistura nenhuma poção mágica? Sabes como são as mulheres?
E eu pareço alguém que poderia ser afetado por poções mágicas.
E eu tenho a certeza que a minha mulher o faria. Aliás, tu é que disseste que as mulheres querem sempre as coisas à maneira delas,
oh,
né?
Oh, Timóteo. E desde quando tens essas atitudes em relação às mulheres? Ou melhor, contra a tua mulher?
Oh, Dário. Decidi terminar o meu casamento.
O quê?
Foi por isso que lhe dei uma boa porrada ontem à noite.
Fizeste o quê?
Ela nunca mais volta a meter o nariz na minha vida.
Tu bateste na tua mulher? Não, 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 Timóteo. Esse tipo de comportamento é completamente inaceitável.
Ah, deixa-te disso. Como se nunca tivesse feito isso.
Nunca. Eu respeito a minha mulher. Foi algo que aprendi com o meu pai.
Tu não estás a perceber, Odário. Ela tem estado a tratar-me como uma criancinha. Olha, no outro dia estive na universidade por causa do emprego. A Raquel viu-me lá e foi logo a correr contar à mãe que eu estava com uma rapariga. Que disparate. Nunca fiz nada disso, meu. Mas a Bela continua a acusar-me.
Não, não, Timóteo. Como teu amigo, tenho de te dizer isto. Não há nada, mas absolutamente nada, que justifique que batas na tua mulher. Não interessa o que ela fez. Simplesmente, não há desculpa.
Ô, Dário, como podes ficar do lado dela? Sabes os problemas que tenho enfrentado? Sem emprego, sem dinheiro, com três filhas para alimentar.
E tu és o único a ter esse tipo de problemas? E mesmo que estejas a passar por tempos difíceis, achas que também não é difícil para a tua mulher?
Mas que disparate. Diz uma coisa.
Que
tipo de amigo és tu?
Vou-me embora, Timóteo. E não te atrevas a falar comigo sem teres pedido desculpa à tua mulher.
O quê?
Deixo-te aqui dinheiro para o pequeno almoço.
Eu pedi desculpas. Não vou fazer nada disso. Estás a ser ridículo.
DW Espaço do Ouvinte.
Recorda a pergunta de hoje. Na sua opinião, qual deveria ser a posição da União Europeia em relação às migrações? Guilherme, mais comentários?
Mais comentários. Bom dia novamente. João Fanara escreve no Facebook: não vamos esquecer que milhares de europeus foram acolhidos em outros continentes durante a Segunda Guerra Mundial. Hélio Reno Sala diz que a medida seria trabalhar diretamente com os países de onde os navios dos imigrantes saem para fiscalizar a legalidade das suas partidas para a Europa. Segundo este internauta, esta medida vai trazer ganhos até à segurança dos viajantes, uma vez que os navios sempre saem acima da sua capacidade de carregamento, que tem algo que tem originado naufrágios. Para Hélio Reno Sala, se isso acontecer, será um ganho para a Europa e para a África, mas como a União Europeia sabe que neste momento ganham pelos imigrantes devido ao tráfico de seres humanos e escravatura dos pobres africanos, só poderão se manter na mesma porque há ganha-pão desses senhores, é o que comenta Hélio Reno Sala. Já Lafu Baldé diz que é preciso que os governos africanos ponham a mão na consciência, olhando para os seus cidadãos que saem nessa situação. A migração é uma forma de arranjar emprego e boa vida, mas também criar emprego em África é fundamental. É urgente implementar isso agora, comenta Lafu Baldé. E por fim, um comentário de André Francisco, que comenta na página da DW no Facebook: já se tem dito, quem vende armas e explora a matéria-prima, isso contribui para o empobrecimento dos povos. No final, aí está o retorno. devem aceitá-los sem rejeição e mantê-los na condição provisória, escreve André Francisco.
Obrigado, Guilherme. Chega assim ao fim o nosso jornal. Já sabe, pode consultar toda a informação no nosso website www.dw.com/português ou na nossa página no Facebook DW Português para a África. Não perca mais logo a emissão da noite. Tenha um bom dia.